Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador.
100 pessoas negras no direito. Não há direitos para todas as pessoas. Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Bem-vindos ao podcast Despertador. Hoje estou com um convidado muito especial, que é não só um colega de faculdade, mas um profissional que eu admiro, Dr. Railton Apolinário. Seja bem-vindo.
E o convite não foi desproposital. Hoje nós vamos falar sobre racismo na advocacia e os reflexos no judiciário.
Obrigado, Fernando, pelo convite. É sempre bom poder dividir o espaço e propagar um debate saudável sobre as mais diversas coisas que a vida, a sociedade, as conjunturas atuais e passadas nos trazem. É sempre bom poder dividir uma mesa assim, com uma pessoa que tem um conhecimento tão largo ao seu.
Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar o nosso convidado. O Dr. Railton Apolinário é advogado, pós-graduando em Direito Público, Direito Processual Civil e Direito Civil e ativista das causas raciais, com ênfase no combate ao racismo e injúria racial. Railton, inicialmente eu gostaria que você apresentasse as suas redes sociais, onde os nossos ouvintes podem te localizar, quais são os meios que você utiliza para divulgação do seu trabalho.
Eu que agradeço a participação nesse espaço, é sempre bom poder disseminar o conhecimento e agregar valores com pessoas que realmente estão interessadas e propostas a sempre crescer mais, engrandecer mais o valor da educação.
Sou advogado, tenho 24 anos de pele negra e pretendo sempre levar essa frase, essa questão, elevá-la sempre. Não é pardo, não é moreno, é preto, de fato.
E também nas minhas redes sociais eu sempre promovo algumas publicações, nos casos, nos posts, explicando o direito de forma descomplicada e bem acessível a todos. Meu Instagram é railton_adv, railton, _adv. Tem meu Facebook, que é Railton Apolinário. E já no meu Instagram tem todos os meus contatos, caso vocês queiram participar, interagir comigo, ou algum problema jurídico, alguma dúvida. Eu deixo aberto esse canal para vocês poderem ter acesso, e se quiserem, e infelizmente tiverem alguma demanda judicial ser proposta, ou receberem alguma demanda, possam entrar em contato comigo. E nessas publicações, nesses posts, eu separo, né, os temas que eu reputo mais importante e atual, que toda pessoa cotidianamente, diariamente vê, e acaba sofrendo, né, com esses problemas, e também notícias interessantes e diversos conteúdos.
Nós do podcast de Espectadores estamos muito felizes de te receber, já falei isso. No Instagram eu sou Fê Macedo Cruz, lá você pode me localizar e você pode obter todas as informações referentes ao podcast. E, bom, como nós já mencionamos, Railton, nós vamos falar sobre racismo na advocacia. E antes de iniciar, eu acho que é relevante e necessário trazer alguns números para que quem está ouvindo a gente possa se atualizar dessa temática. Então, fazendo uma pesquisa, né, sobre o assunto, lembrando que não é o meu lugar de fala, então eu vou dar um espaço para o Railton falar sobre esse assunto, sobre as experiências pessoais dele dentro dessa temática, mas fazendo uma introdução para aquilo que nós vamos discutir, segundo a Associação Nacional de Advocacia Negra, menos de 1% dos advogados em grandes escritórios de advocacia são negros. É uma pesquisa que foi realizada pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. E também, segundo uma pesquisa da Folha, 10,1% de estagiários em escritórios são brancos, 48,3% são sócios e advogados, isso falando de brancos, né? Agora, tratando de negros, 9,4% são estagiários e advogados e sócios negros em escritórios são menos de 1%. Observando esses números, claramente a gente vê que existe um problema de desigualdade, mesmo que pessoas neguem ou que venham tentando alegar, isso tem sido discutido recentemente, inclusive até por conta de uma medida que a Magazine Luiza tomou recentemente, as pessoas vêm falando Sim. sobre o racismo reverso, nós não vamos nem dar espaço para esse tipo de comentário aqui hoje, porque eu acredito que isso não existe, e vendo números como esses, nós percebemos que, na verdade, é algo que é presente, é latente, precisa ser discutido em todos os nichos e na advocacia, no direito também. 28,2% dos estudantes de direito negros ocupam cursos de direito bem avaliados no país. É um número extremamente baixo. E falando de casos que são comuns dentro dessa temática, há um tempo nós vimos uma advogada que se chama Valéria Santos, ela é uma advogada negra, carioca, e durante uma audiência ela foi detida e algemada. Isso aconteceu no Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e, na verdade, a juíza encerrou a audiência sem analisar o pedido que a advogada fez e ordenou que ela se retirasse da sala, uma vez que a advogada negou-se a se retirar e pediu que um representante da OAB viesse para representá-la formalmente. Essa juíza se excedeu, chamou um policial e essa mulher foi algemada. Isso foi registrado, existem vídeos na internet. E em casos como esse, nós percebemos que, na verdade, o tratamento não é diferente. Mesmo que um advogado seja devidamente munido com a sua OAB, que tenha direitos que nós estudamos, né, dentro da ética que a OAB estabelece, os códigos e os regulamentos de conduta, essas regras que deveriam se aplicar a todos, infelizmente, não se aplicam, na maioria das vezes, para advogados negros. E isso é algo que é necessário ser discutido, porque é inadmissível, né? Em pleno século XXI, questões como essa ainda serem presentes dentro do nosso dia a dia. Então, agora eu quero ouvir de você. Eu queria que você começasse compartilhando primeiro as suas experiências como homem negro, como o racismo ele foi reconhecido por você, se você já teve um conhecimento desde muito novo, ou se foi algo que você começou a entender uma vez que você já tinha conhecimento, já vinha estudando sobre o assunto. Eu queria que você contextualizasse a sua experiência com o racismo como homem negro antes de falar da sua experiência como advogado.
É bom, Fernanda. Todos nós que somos negros, a gente vem já numa crescente enorme no que tange o preconceito, né? Não tem como a gente falar de negros, pessoas negras, sem automaticamente a gente já fazer um link com a palavra expressa racismo. Isso é evidente, isso não tem como negar. Falou uma pessoa negra, vai vir na cabeça automaticamente o racismo. Por que isso? Essa naturalização do racismo. Aí desde muito novo, a gente acaba sofrendo preconceito que a gente fica, quando é nova, a gente não entende o que se passa, o que acontece, mas conforme nós vamos crescendo dia após dia, entendendo os mecanismos públicos, sociais, pode-se ter uma noção bem singela e com o tempo ela vai se amadurecendo do que significa o racismo. E comigo não seria diferente. Sofri diversas vezes, várias vezes, mercado, entrar com um casaco, os seguranças virem atrás, ficar olhando em loja de cosmético, ou entrar, colocar o celular no bolso e já ser localizado dois seguranças, um em cada ponta do corredor que eu estava. Pela própria cor também, da minha cor, discriminação por emprego, a própria discriminação visual, que é uma nova temática contemporânea que a doutrina traz para a gente, a doutrina que eu falo, não doutrina só jurídica, a doutrina literária mesmo. As próprias liturgias sociais vêm numa pegada do racismo visual, que engloba a espécie, o gênero racismo. E dentro do gênero racismo, a gente pode encontrar as espécies, que é a discriminação visual, a discriminação verbal, a discriminação vestuária, ou seja, aquela caracterizada sem ser por um contato próximo, ela é caracterizada pela visualização. E as pessoas, pelo fato de ver uma pessoa negra, no meu caso, que tem barba, que se vê na mesma direção, ela se sente acuada, se sente com medo. E a pergunta que deve ser feita é por que essas pessoas encaram as pessoas negras do jeito que elas encaram? Quando que foi banalizado, quando que foi naturalizado essa espécie de convívio com toda a sociedade. Porque a gente percebe que não tem um conceito, uma vertente que traga isso que acontece, esse sistema racista que a gente encontra hoje. A gente fala de racismo, vai muito mais além do que um xingamento, do que uma conversa, do que um termo pejorativo usado e colocado em determinadas frases ou palavras. A gente falar de racismo é ir no núcleo da coisa, é tocar em um dos pontos mais sensíveis que uma sociedade pode ter. E comigo não tem o que falar sobre... eu não vou aqui falar o que não aconteceu ou como a grande maioria das pessoas da elite branquitude, eles criam cenários para parecer que eles são iguais a nós. Só que o propósito das causas antirracistas não é querer ser superior a ninguém. É plenamente lutar pela igualdade, como consta lá no artigo 5º da nossa Constituição. Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, religião e outras coisas que possam diferenciar. Porque quando nós estamos numa sociedade em comum, somos pares uns dos outros. Ou seja, nós temos que ser seres humanos preliminarmente antes de tudo. De tudo. E as pessoas esquecem um pouco, pelo menos eu enxergo nos dias atuais, que as pessoas perderam esse tato, esse sentimento de ser humano. Elas acham que as outras pessoas, numa classe contextualizada, numa classe social inferior a ela, ela não deve tratar mais como pessoa, mas sim como um objeto que pode ser descartado a qualquer tempo ou a qualquer hora, como a grande maioria das pessoas negras, hoje em dia, postulam em prol disso, de tratamento igualitário. Ninguém quer assumir a supremacia da raça, da cor negra, da pele preta, como a gente sofreu anos atrás com a escravidão. O que todo mundo que luta por essa causa quer é nada mais que todos serem iguais. Isso não é uma causa que vai frustrar a vida dos outros, que vai alavancar uma guerra social. Não tem sentido a gente querer trabalhar com o racismo sem poder ter espaço para manifestar ele, ou seja, externar todos os prós e contras que tem essa temática. A gente não pode ficar engessado em um conceito só. Ah, racismo. Ah, ele me xingou. Não, não, não. Racismo já é muito mais além do que a agressão verbal, a agressão psicológica. É uma camada, é um seio social que é construído a partir daquele conceito que não tem uma base sólida para ser construído. Ele se construiu nas migalhas, nas lacunas que a sociedade foi abrindo e ele foi se perpetuando e se enraizou. E hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas naturalizaram o racismo e acham que isso é normal para todos.
Na verdade, você tomar como ideia de que pessoas brancas e negras partem do mesmo ponto, do mesmo princípio, é uma ideia muito errada. A gente vê, você falou da Constituição, e a gente vê que o princípio da isonomia fala sobre isso. Tem uma imagem que é bem comum aí na internet, eu acho que é bem representativa, que os pontos de partida são duas crianças em escadinhas, né? E uma criança branca, um degrau um pouco mais alto, construído, tendo uma visão de um espaço aberto, e a criança negra está muitos degraus abaixo. E a realidade é essa, na verdade, ser negro hoje em dia já estabelece muitas questões que para uma pessoa branca não são nem imagináveis. A questão de vestimenta, de ter que sempre observar como se portar nos lugares, como agir em relação a determinadas situações... São coisas que nós, como brancos, não somos educados, não somos ensinados. E uma pessoa negra precisa ter consciência disso todo o tempo, né? Como se vocês... Eu imagino que deve ser como se vocês não tivessem descanso em momento algum e...
Sempre pessoa... tá com a defesa posta para toda e qualquer situação. Nunca sai com a guarda baixa, sempre, sempre, sempre com a guarda levantada, esperando já uma possível transgressão de direitos ou uma violência verbal, ou até mesmo nas linhas mais embaixo, vem com uma agressão física.
Essa questão de agressão física, nós podemos ver, trouxe força, o movimento Black Lives Matter ganhou uma voz muito grande recentemente, isso partiu de uma atitude lá nos Estados Unidos, da morte do George Floyd, mas, na verdade, aquilo é algo que acontece todos os dias, né? Como Will Smith disse mesmo recentemente, na verdade, isso sempre aconteceu, mas hoje as pessoas têm câmeras, hoje isso é registrado. E eu acredito...
Sim, hoje tem os mecanismos, né? Os mecanismos tecnológicos para coibir e evitar, né? Ou, no mínimo, propagar esse tipo de coisa.
É uma vertente que vem crescendo, mas eu ainda acredito que poucas pessoas têm se colocado num lugar de ouvintes. E acho que é isso que a gente procura fazer aqui no Despertador, e que eu acho que é mais do que necessário dar voz e se colocar num lugar de disposição para aprender, porque não só se colocar no lugar do outro não é suficiente, né? É preciso que a gente procure mudanças efetivas. E acredito que você pensa dessa maneira também. Hamilton, agora falando sobre a sua ótica dentro da advocacia. Você comentou no início do episódio que você é um jovem advogado, e eu imagino que você já vem tendo experiências aí com atendimentos na OAB, lidando com clientes. Eu queria que você desse um panorama sobre como tem sido trabalhar, atuar na advocacia. E voltando um pouco também, se você quiser até iniciar falando sobre isso, a questão da educação para negros. Eu mencionei anteriormente que a quantidade de negros em faculdades e cursos de direito de ponta no país ainda é muito baixa. E é perceptível, porque se você está dentro de uma sala de aula, infelizmente, negros ainda são minorias dentro do ensino superior. Eu queria que você traçasse um panorama sobre a educação, se você teve dificuldades dentro disso, ou se você conhece pessoas que lidaram com hostilidade dentro de universidades. E, posteriormente, como advogado, se você já passou por alguma experiência como essa da Valéria, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
Falar sobre educação e população negra é sempre uma coisa que sempre deve ser alocada e sempre deve ser tido como pauta em todo qualquer debate, em qualquer entrevista, em qualquer meio de comunicação que vai diversificar essa expansão desse debate. Porque uma vez que nós falamos sobre educação e preto, ocorre uma dissonância absurda, e que todos nós sabemos disso. Uma vez que a população negra, jovens de periferia, jovens que vêm de condição inferior, que tem que trabalhar para sustentar a própria família, ajudar em casa, eles são cada vez mais afastados da educação em si. Não estou fazendo juízo de valores, nem sobrecarregando uma parte em outra. Eu estou falando de dados. Se a gente pesquisar em qualquer mídia, ou qualquer veículo social de informação com fontes reais, com fontes confiáveis, principalmente governamentais, dos órgãos governamentais, a gente pode ver que existe uma barreira, né? Uma lacuna entre o exercício do jovem negro à educação, ou para o jovem branco, classe média alta, que mora no Morumbi. As circunstâncias que eles vivem a vida são totalmente diferentes. A população negra, com os passagens dos anos, a gente vê que houve uma mínima queda de percentual daqueles que não ingressavam na escola, dos que ingressavam, dos que ingressam nas escolas. Ou seja, a gente vê com isso que cada vez que o mundo evolui, em todos os seus aspectos, esse aspecto específico não acompanha as evoluções mundiais. E falar sobre educação e a população negra é um fator muito importante, que a gente já começa que a sociedade, a base da sociedade é formada pela educação. E sem educação a gente não tem uma sociedade educada, uma sociedade justa, uma sociedade que tenha opinião, que saiba expor sua opinião, que tenha opinião própria, que saiba entender os fatores relevantes da vida, as engrenagens de como funciona o mecanismo social. E assim, pautar a educação e não pautar em, principalmente, obrigatoriamente, em políticas públicas, em políticas voltadas para a inserção dos jovens negros, específicos dos jovens negros de periferia nas instituições de ensino, não tem como. Paralelamente funciona a coisa. Não tem como a gente poder falar que um jovem negro não tem acesso porque ele quer ou porque ele prefere trabalhar. Uma vez que a condição financeira dele, o sustento dele, advém dele, não advém dos outros. E com isso prejudica muito o acesso dele na escola. A desenvoltura dele de querer estudar, sendo que ele precisa trabalhar, senão ele não vai almoçar amanhã. E é diferente do jovem branco rico, que acorda, não se preocupando com o que vai comer, porque sabe que vai ter. Se nós pararmos para refletir sobre isso, é surreal que uma pessoa não se preocupa com quando ela vai acordar, se ela vai comer ou não. E outra, que acorda já sabendo o que vai comer. É triste a gente conviver numa sociedade assim tão injusta. E no meu caso, eu percebo bastante quando eu atendo cliente, porque as pessoas ficam estarrecidas às vezes com a minha barba, porque eu uso barba, que... Ah, mas você tem que raspar sua barba, não. A sociedade, principalmente a advocacia, tem um estereótipo muito grande de que as pessoas têm que ser branca, com cabelo liso, com gel e pro lado. Só que a sociedade evolui. E a partir do momento que a gente tem uma pessoa qualificada ali, pronta para agir no exercício da sua profissão, não temos que falar em aparência, temos que falar em experiência, temos que falar em como esse profissional está preparado para agilizar, para resolver o seu problema. E constantemente eu vejo essas pessoas, as pessoas me julgam muito pela aparência. Aí quando eu começo a conversar com elas, a debater com elas de forma saudável, ou mesmo até explicando a situação, um problema específico, elas dá para ver no semblante delas que mudou totalmente. Que elas passaram a acreditar, né? Ultrapassaram a aparência e começaram a entender o profissional que estava na frente delas. Porque não só na advocacia, mas toda a profissão tem esse pré-julgamento de pessoas negras à frente de determinado cargo, função ou profissão. Meio que as pessoas não entendem ainda. É um preconceito interno que elas têm sobre isso. E comigo também não seria diferente, com outro jovem negro advogado não vai ser também diferente, porque é uma pauta que sempre deve ser rebatida, sempre deve ser sustentada por todas as pessoas que sofrem, ou já sofreram, ou vão sofrer, infelizmente, com esse problema social que se chama racismo. E cabe a nós, dia após dia, luta após luta, confrontar isso, com todos os argumentos e debates saudáveis e sociais, que promovem a erradicação total do racismo.
Mais específico, eu me formar foi... Eu sempre quis isso e sempre tive muita dificuldade dentro de escola pública. Nunca tive escola particular. Mas tenho o privilégio da minha mãe ser professora, ter me ensinado, além da educação, os principais valores morais e éticos para eu poder construir a minha jornada e conseguir já dar o primeiro passo, que era a advocacia. E, mais específico agora, na tangente da advocacia... Não é diferente. Infelizmente, a gente acha que a gente se forma. Ah, agora eu sou advogado. Não vai mudar, não. Vai continuar a mesma coisa. Continua. Mascarado, mistificado, iludido, mas continua assim. Não é só porque verbalizam expressamente a palavra racismo que não deixa de ser racismo. E na advocacia, o que eu mais vejo, assim, o contato que eu tenho mais, eu fico, poxa, está acontecendo comigo, é sobre cliente. Vou atender alguém, as pessoas, geralmente, com o contexto pandêmico, com a conjuntura social atual que a gente flexibilizou essa margem de ter um contato próximo, mas eu prefiro ter um contato tete a pessoa. Não, prefiro evitar os contatos virtuais. Mas as pessoas que eu encontro, assim, precisamente, É a mesma cara, elas ficam estarrecidas assim, escolhendo assim e falam, será mesmo que ele tem capacidade de estar aqui? Será mesmo que ele consegue resolver o problema? E a gente sabe que que a discriminação às vezes não é nem intencional, mas já está enraizado isso na nossa sociedade. E eu fico olhando assim, e dá para ver que a pessoa, o semblante dela muda, é uma coisa quando ela me encontra, e conforme eu vou conversando com ela, conversando tecnicamente, expressando todos os pontos da liturgia jurídica, expressando todos os pontos que vão englobar o problema dela, chega a ser engraçado. O semblante dela muda, inclusive duas pessoas já chegaram para mim e falaram, eu pensei que você não era capaz de resolver isso. Eu pensei que você não ia conseguir resolver um problema. E o semblante é totalmente outro. Porque existe esse pré-julgamento, é meio que existe uma barreira entre as pessoas não conseguem entender que a população negra pode chegar onde quer chegar e deve chegar, e pelo fato de não ser uma pessoa branca, com o cabelo para o lado, com gel, com o cabelo loiro, com o olho azul, elas meio que tiram esse estigma de que, ué, que advogado que é esse, que não é do cabelo liso para o lado, com gel e olho claro da pele branca. E eu tenho muito orgulho da minha aparência. Eu uso minha barba é algo que eu nunca vou me preocupar com isso, porque minha qualificação não está na minha barba, no meu cabelo. Está no que eu aprendi, no que eu estudo diariamente, que não é pouco, é muito tempo que eu desgasto do meu dia, tanto do seu também, como eterno estudante. É desgastante, é cansativo a gente se qualificar e chegar uma pessoa e ver que a gente supor pela cor da pele, que nós não somos capazes de resolver aquele problema. Mas na advocacia em si, sim, existe preconceito. Escritórios grandes, que eu não vou citar nome, eles preferem as pessoas brancas, porque eu tenho contato com pessoas que são desses escritórios, e eles mesmos relatam para mim que, às vezes, muitas pessoas qualificadas, tecnicamente, não são aprovadas e ingressam nesses escritórios por única e exclusivamente a cor da pele. É algo surreal você, no século XXI, poder ver, enxergar ou escutar esse tipo de coisa. Muitos colegas meus, como eu, que são ativistas nessa causa, a gente vê diversas vezes, nós podemos observar frequentemente, não só no como cliente, como eu dei o exemplo, mas no próprio Poder Judiciário, travestido de preconceito, a gente encontra piadas, olhares estranhos, uma porção de coisas que englobam uma única linha que existe, tênue e bem clara nos dias atuais, que é o racismo. Seja ele no Poder Judiciário, seja ele no mercado, seja ele na padaria, seja ele em qualquer classe, qualquer altura social que estejamos falando, ele vai existir. E na advocacia não é diferente. Eu percebo muitas vezes que pessoas, infelizmente, que têm esse tipo de pensamento preconceituoso, observa, mede da cabeça aos pés, a roupa que está usando, o sapato que está usando, como que está o cabelo, se o cabelo está feito, se o cabelo está liso, como que é o cabelo. Às vezes, colegas minhas que têm trança, outros que têm black power, que têm o cabelo desenhado, é típico dessa cultura. Mas, infelizmente, o Brasil parece que quer desculturar e criar uma nova cultura em cima de uma cultura existente já. E eu fico perplexo com essa situação de poder achar que as pessoas são qualificadas, não fazendo juízo de valor, mas às vezes as pessoas que estão lá na advocacia, os advogados, o conhecimento deles é exacerbadamente maior do que um funcionário, do que uma pessoa que trabalha numa secretaria de um fórum, trabalha com o gabinete do juiz. E às vezes até o próprio juiz também é negro, e infelizmente, eu não sei como isso acontece, mas ele também é preconceituoso. Ele parece que tem preconceito consigo mesmo. Isso para mim também é surreal. Isso também eu já presenciei com um colega meu. E esses dias a gente estava até comentando sobre isso, do caso. Então, pô, tu lembra lá do caso do juiz que veio, que ficou com snowboard por causa da roupa que tava, que não sei o quê? Com isso, a gente pode ver que enquanto houver pessoas que vão poder propagar isso, poder ser ainda racista de fato, a gente tem que se preocupar com duas questões, que é evitar ao máximo, evitar como? E se preparar. Como assim evitar se preparar? Evitar discussões que eu falo físicas, principalmente física, e se defender com argumentos sólidos que sejam construídos de forma conjunta, que tenham um começo, um meio, um fim nele, que não sejam jogados ou espaçados na nossa sociedade. E para finalizar esse contexto da advocacia, muitas vezes quando as pessoas tentam fazer essa ligação de advogado, esse estereótipo de advogado branco, com o cabelo para o lado, do couro claro, não existe isso, nunca existiu isso. Porque antigamente era... Por que as pessoas chegaram nesse estereótipo que a gente tenta quebrar todos os dias? Porque antigamente as pessoas negras não tinham acesso a cursos superiores e, quiçá, ser estudante de direito, medicina e engenharia, que eram os cursos elitizados. Ou seja, a branquitude trouxe todos os rebustos possíveis, todos o arcabouço pecuniário para colocar seus filhos, seus tios, seus pais dentro disso. E aí sim foi construído esse estereótipo de que advogado tem que ser branco, do olho claro, com cabelo liso. E hoje em dia, e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, enquanto eu estiver vivo, vou lutar por isso e vou tentar ao máximo desmistificar esse tipo de situação, que não pode ser aceitável em momento algum, seja no advogado, seja para médico, para qualquer classe de trabalhadora.
A gente pode perceber que, contextualizando a sua experiência e tudo que você viveu dentro da sua experiência como homem negro, como advogado, a gente percebe que é difícil até estimular o ingresso de pessoas negras dentro desses mercados por conta dessas atitudes. Você não vê, é quase como algo contraditório, né? Porque você vê que o Brasil é um país diverso, o Brasil é um país que tem vários rostos, tem várias etnias, e culturalmente nós temos, geograficamente nós temos dimensões continentais, mas ainda assim as pessoas insistem em não reconhecer que precisam ter rostos negros em todos os lugares, né? Eu acho que esses números que a gente viu, e você contextualizando essa questão dos escritórios, como ainda é difícil, se a gente entra em sites de grandes escritórios, é muito difícil você ver rostos negros, você ver mulheres ocupando lugares de poder, mulheres negras, muito menos, e é algo que é enraizado. Eu acho que o primeiro passo para se combater esse tipo de conduta, esse tipo de evento que ocorre, que é enraizado na nossa cultura, é realmente se conscientizar e buscar promover uma mudança, né? Eu acho que não só por parte do Estado, porque as políticas públicas de incentivo precisam existir. Muita gente discute, debate a questão de cotas raciais, mas eu acredito que, como falamos anteriormente, né, não parte do mesmo lugar. O ponto de partida não é o mesmo e é preciso que exista um incentivo para que, os negros consigam alçar voos maiores. Um exemplo, não sei se você teve a oportunidade, mas eu estou sempre falando da Michelle Obama. Eu li a biografia dela há um tempo e ela é
sensacional também. Eu também li, é sensacional.
E vem de uma região muito pobre de Chicago. E ela, quando conversou com o orientador dela, lá nos Estados Unidos eles têm o hábito de serem orientados antes de ingressar na universidade, né? E a orientadora dizia para ela que ela, na verdade, queria ir para a Universidade de Princeton, já vinha se preparando academicamente para isso, e quando ela foi conversar com a orientadora, ela disse: você não tem o perfil de Princeton, você não tem a cara de Princeton. E eu vejo que é isso que acontece, mesmo que não seja dito de forma expressa, né? Você comentou que percebe-se olhares estranhos em todos os ambientes, no lidar com clientes, é algo que é necessário provar o tempo todo que você é capaz, que você é competente, que você merece o lugar que você está ocupando. Quando, na verdade, não deveria ser assim, né? Se nós vivêssemos num mundo ideal, que infelizmente na realidade atual ainda é utópico, esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Mas é muito interessante a sua colocação. Eu acho que você, como homem negro, como advogado, se posicionar dentro disso para buscar uma... causar um impacto dentro da nossa geração é algo essencial. Eu já te parabenizo por isso desde já.
Obrigado. Mas que nossa obrigação, né? Como população negra.
E é necessário que vocês possam quebrar essas barreiras para que num futuro vocês possam falar sobre o que vocês quiserem, não só sobre racismo. Eu comecei com você um pouco antes que a minha ideia posteriormente é trazer negros para episódios falando sobre outras temáticas, não só sobre isso, porque eu acho que é necessário, mas também chega um ponto que vocês têm outras coisas para serem exploradas, né? O racismo está em todos os lugares, né? Pessoas negras competentes também estão em muitos lugares de destaque que merecem voz. E falando sobre isso, eu queria apresentar, como eu comentei anteriormente, nós teremos uma participação especial. Para quem não conhece ainda, existe um Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Eles toparam entrar em contato com a gente, do Despertador. E eu estive em contato com a diretora executiva do IAMB. Ela se chama Rosana Rufino. E ela é mãe, professora de inglês jurídico e advogada civilista. Ela é diretora executiva do IAMB e é coordenadora temática em Direito Antidiscriminatório na Comissão de Graduação e Pós-Graduação de Pesquisa da OAB São Paulo. Ela também é integrante da Secretaria Executiva das Comissões da Advocacia Assalariada e Igualdade Racial da OAB São Paulo. A Rosana conversou um pouquinho com a gente e veio para apresentar o trabalho do IAMB, como eles vêm atuando, buscando realmente promover uma equidade racial dentro da advocacia e dentro do judiciário em geral. Então, a gente vai ouvir um pouquinho da experiência dela, de como funciona a atuação do IAMB e como eles têm buscado nadar contra a maré, fazendo esse trabalho que, a meu ver, é excepcional. Então, fiquem aí com a participação dela.
Olá, meu nome é Rosana Rufino, sou advogada e uma das diretoras do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IAMB, que é um instituto que surgiu da união de um grupo de advogados e advogadas negras de todo o Brasil, que, apesar, né, da profissão que exerce, não deixam de sofrer diariamente o racismo na sociedade brasileira. E que, apesar, né, de também enfrentar essa violência, continuam firmes no propósito de defender os direitos e interesses da população negra. Esse grupo de profissionais se reuniu e sentiu a necessidade de construir um espaço de luta, onde pudéssemos atuar no combate à redução das desigualdades raciais e sociais e exclusões que nos assolam diariamente. Nossos primeiros associados e associadas, né, chegaram através de convites das advogadas, em especial, que já trabalhavam na construção e na concepção inicial do Instituto, e que apresentaram, né, essas pessoas os nossos valores, as missões que eram pretendidos, né, para a consecução dos nossos objetivos. E essas pessoas, né, alinhadas e acreditando nesses valores e objetivos se uniram a nós. Atualmente, nosso trabalho tem sido divulgado através das nossas redes sociais, especialmente, e vem crescendo, né, com a adesão de mais pessoas de diferentes partes do Brasil. As pessoas que nos procuram são orientadas, né, para acessar o nosso site e se cadastrar para se juntar também a essa luta. E não só advogados e advogadas, mas também estudantes e bacharéis em direito são bem-vindos neste espaço. Quando a gente fala de questões financeiras, né, assim como a maioria dos coletivos formados por pessoas negras, nos falta recursos financeiros e também muitas vezes capital humano para a execução de muitos projetos. Nós ainda não cobramos uma contribuição social dos nossos associados e associadas, então muitas das ações que nós fazemos são feitas através de parcerias ou o uso de recursos próprios, né, tanto para formalizar, estruturar o instituto, como para nossas campanhas institucionais. Então, a gente tem instituições parceiras, como o Coletivo Gana, que é um coletivo de advogados negros e negras, que é o responsável, por exemplo, pelo nosso logo. Instituições parceiras aí para nossas realizações dos nossos eventos em seminários, como a FEJUN, que é a Frente Juristas Negras e Negros, e outros tantos espaços aí que nos apoiam. Nós também buscamos, é claro, né, tentar usar, né, dessa boa vontade dos nossos associados para que atuem como voluntários para auxiliar nas oficinas, nos treinamentos, nos eventos. Nós tivemos aí, por exemplo, o Junulho das Pretas, que a gente teve a presença de profissionais de todas as áreas do direito, mulheres de todo o Brasil, falando, né, sobre as suas vivências. Nós temos eventos com profissionais negros falando de direito no mês da advocacia. Nós estamos realizando uma parceria para profissionais que atendem mulheres negras vítimas de violência e vulnerabilidade. Nós temos aberto um edital para o lançamento do nosso primeiro livro, né, nosso primeiro e-book, que é sobre os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, e também estamos procurando uma parceria de editoras para o lançamento deste livro. Nós também temos como objetivo, né, buscar parcerias de empresas privadas, de escritórios de advocacia, para que a gente tenha possibilidade, né, de inserir mais pessoas negras no mercado de trabalho. Nós também temos como papel, né, cobrar de instituições que representam a advocacia, como a OAB, que implemente políticas afirmativas, que deem atenção específica às especificidades da advocacia negra. Mas, né, como já disse, né, a nossa atuação não é restrita à advocacia, né? Nós também temos o cuidado de voltar o nosso olhar para os jovens que ingressam na faculdade de direito, né, e que já encontram nesse espaço acadêmico dificuldades para concluir a sua jornada, né, como um estágio que não é remunerado adequadamente, a dificuldade de acompanhar, né, muitas vezes ter que uma jornada dupla, trabalhar e estudar, né, morar distante do seu local de trabalho, de estudo, a dificuldade para muitas vezes até para pagar a inscrição para realizar o exame da ordem, ou até após a aprovação a gente tem que ter a carteira para o exercício da profissão, as dificuldades que nós encontramos, né, para sermos inseridos no mercado de trabalho. Nós buscamos não só o fortalecimento da diversidade, mas nós buscamos a inclusão racial de pessoas negras na advocacia, seja ela pública ou privada, né? Buscamos, acima de tudo, equidade racial e de gênero em todos os espaços do meio jurídico, em todas as carreiras jurídicas conexas. Então, nós também não temos uma atuação apenas na advocacia privada, porque nosso exercício, o exercício da profissão, está diretamente ligado também à nossa relação com os órgãos públicos, né? Então, nosso objetivo é combater o racismo em todo o sistema de justiça. Então, entre as nossas medidas adotadas, já citei algumas ao longo aqui da minha fala, mas nós temos a campanha de combate ao racismo no meio jurídico, campanhas por equidade racial, eventos jurídicos, onde a gente prioriza majoritariamente a presença e inserção de juristas negros e negras nos painéis, como aconteceu no Julho das Pretas, como aconteceu no mês da advocacia, como acontece nos palestrantes da oficina para atendimento às mulheres negras vítimas de violência doméstica. Nós temos dialogado com escritórios de advocacia para que a gente comece a criar ações de inserção de estagiários e profissionais negros nesses espaços. Acho que o nosso livro, né, o nosso e-book também é uma ação, porque a gente, nossos autores e autoras, os articulistas do livro são pessoas negras, são a maioria membros do nosso instituto, que talvez nunca tinham tido o incentivo para escrever um artigo e vão ter oportunidade em breve, né, de ver os seus nomes, os seus trabalhos, a sua intelectualidade reconhecida num projeto feito, né, e pensado pelo nosso instituto. Eu encerro aqui minha fala, né, agradecendo pela oportunidade. E caso vocês tenham interesse de nos conhecer mais, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, @ Instituto da Advocacia Negra. Nosso site é www.ianb.com.br. Estamos também no YouTube e no Facebook. Obrigada e até logo.
Então, nós podemos ouvir a Rosana. Queria deixar aqui meu agradecimento desde já, porque ela foi uma querida, então, para participar desse episódio com a gente, falar sobre o assunto, se mostrou à disposição. E reforçar que o IAMB tem como missão defender os direitos, os interesses e as prerrogativas da advocacia negra e também cooperar para a garantia da defesa da Constituição, do ordenamento jurídico, da democracia e respeito aos direitos humanos de tudo, de todos. É muito interessante quando nós ouvimos a Rosana falar sobre o trabalho do IAMB, porque eles apoiam não só a advocacia negra, mas também os estudantes de direito que estão prestando exame de ordem, eles têm um processo de incentivo para pagamento de taxas de inscrição e também posteriormente para as anuidades. E é algo que realmente nós vemos que tem caminhado num sentido de progresso. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no Instagram do IAMB posteriormente, eles estão sempre divulgando o perfil de advogados negros, pessoas que são extremamente competentes, que vêm atuando dentro de áreas aí diversas do direito, e realmente é uma inspiração de projeto. Eu, particularmente, fiquei até com vontade de me voluntariar para trabalhar. Eles aceitam doações, eles têm feito um trabalho extraordinário e têm realmente atuado e vem buscando reduzir o racismo dentro da advocacia e ultrapassar isso também para o judiciário. Ailton, quer comentar alguma coisa sobre a nossa convidada, sobre o projeto?
Quando eu vejo esse tipo de proposta feita por um negro para abarcar muito mais além do que uma simples atuação, em si um conjunto de fatores que vão levar os conceitos sociais da população negra, é algo surpreendente. Eu pretendo também, quem sabe daqui mais para frente, fazer algum projeto que incentive não só a população negra em si, porque assim a gente teria delimitando o conhecimento, mas todos que quisessem participar, mas principalmente aqueles que realmente precisam de um auxílio. Eu não diria nenhuma ajuda, porque ajuda é uma palavra mais forte. Seria um auxílio nessa missão de poder ser constituída uma pessoa moralmente estudada, ter seus princípios, poder ter o acesso à educação, ser reconhecida como pessoa e não como objeto. E o trabalho que eles fazem, eu também acompanho o trabalho deles, realmente é um trabalho muito bom. Muito bom mesmo. Eu também pretendo me voluntariar aqui agora nesse começo de carreira. A pandemia deu uma enroscada, não só creio que não só comigo, mas com todos, mas eu pretendo também, quando as coisas se acalmarem, entender melhor como funciona a sistemática deles e poder fazer parte e alavancar. Esse tipo de proposta é sempre muito bem-vinda na nossa sociedade, e realmente meus parabéns para o pessoal do IAMB.
Bom, estamos caminhando para encerrar o episódio. Eu queria mais uma vez agradecer pela participação do Railton e da Rosana. Fiquei muito feliz de recebê-los aqui no podcast. E para encerrar, como de costume, eu queria abrir o espaço para indicações. Nós sempre temos esse momento final dedicado a dicas de livros, séries, filmes, conteúdos que tenham relação com a temática, ou não necessariamente, mas que eu acredito que vão perpetuar aquilo que é aprendido e que é adquirido como conhecimento através do episódio, né? E eu queria começar deixando as minhas dicas antes de abrir para o Railton, já para a gente encerrar. Eu, na verdade, queria indicar primeiramente o Instagram do IAMBE, é Instituto da Advocacia Negra. Vou deixar aqui na descrição para vocês, mas acho que vale muito a pena conferir o trabalho que eles têm feito, porque é bem relevante e dentro dessa temática eu acho que tem muito a acrescentar. Se você é jovem advogado negro também, precisa de ajuda, precisa de um suporte, entre em contato com eles, porque eles vêm dando esse apoio e realmente são referência dentro desse assunto. Queria deixar também algumas indicações de filmes. Se você não assistiu ainda, estão na Netflix há um tempo, mas eu acho que vale a pena. O primeiro filme se chama Olhos, na verdade, uma série se chama Olhos que Condenam. Não sei se Railton já assistiu. É bem...
Inclusive, eu ia indicar ela.
Nossa, não fala sobre a advocacia especificamente, mas mostra como o negro ele é desfavorecido dentro de um sistema criminal e investigativo corrompido, né? Isso no contexto dos Estados Unidos é algo que ainda acontece. E, infelizmente, é uma realidade. A gente vê pelos números, a quantidade de negros encarcerados é muito superior à de brancos e isso contribui para um processo de marginalização, né? E dentro dessa mesma temática, nós temos um documentário, também na Netflix, que se chama 13ª Emenda. Ele contextualiza um pouco da questão da criminalização dos Estados Unidos, como funcionam os presídios, e é bem dinâmico. Ambos são dirigidos pela Ava DuVernay. Ela é uma diretora negra que tem feito trabalhos muito relevantes para as causas raciais e eu sempre que eu posso, eu recomendo as produções dela porque são muito boas. E também tem uma outra série, ambas da Netflix, que se chama People vs. O.J. Simpson. É uma série que também já foi produzida há algum tempo e que é baseada em um caso real. E lá nós podemos ver a atuação de um advogado que infelizmente não representa os negros como deveria representar, mas é bem interessante a forma como a advocacia é abordada dentro dessa série. Foi algo que aconteceu realmente, né? Infelizmente. Mas fica aí a dica para vocês assistirem depois, compartilharem o que vocês acharam. E por último, mas não menos importante, eu tô ouvindo essa música em looping, sou apaixonada desde que saiu. Não sei se acho que o Railton vai conhecer também, porque ganhou as rádios, as redes sociais, as plataformas de streaming. É a música Amarelo, do Emicida. Ela recentemente foi indicada em língua portuguesa no Grammy Latino. E para mim é uma ode à luta, e não só a uma necessidade de superação e de vencer o racismo, mas também de celebrar aquilo que os negros têm a acrescentar, a enriquecer num contexto de cultura, de sociedade. A música fala sobre não celebrar só as cicatrizes, porque as cicatrizes não definem o que vocês são. E para mim é extraordinária, essa música me motiva, me anima. E se você não ouviu ainda, vai ouvir, porque vale a pena. É de utilidade pública que você conhece. Agora, Railton, pode falar suas indicações. E aí peço que você fale também a sua rede social. Vou encerrar falando que eu sou Fê Macedo Cruz no Instagram. Você vai me achar lá, vai achar também informações sobre o podcast. E Railton, é com você.
Pegando um gancho também dessa música, até arrepia. Quem sabe o que é uma correria, uma luta diária contra si mesmo e contra um sistema por completo, todo dia ter que matar um leão para conquistar alguma coisa Ouçam essa música, vale muito a pena, eu realmente também gosto dela. Dá um gás, até arrepia, a primeira vez que eu escutei, arrepiei, porque a letra dela é muito concisa com os planos atuais que a gente vive. Também, como a Fernanda falou, também indicar Olhos que Condenam, porque realmente vale muito a pena ver o sistema acusatório dos Estados Unidos. Nesse caso, foi surpreendentemente mínimo com as crianças, né, que foram evidenciadas nesse fato. Inclusive, uma pessoa de grande porte internacional também fez parte disso. Inclusive, hoje ocupa uma cadeira muito importante em outro país. E também não foi, que fique registrado que não foi culpado. Os processos contra eles que foram instaurados foram suspensos. Não teve desfecho, não teve deslize nenhum sobre essa pessoa. Eu não vou falar nome porque não cabe a mim transmitir esse tipo de coisa, mas eu quero deixar registrado isso, que essa pessoa, que ocupa um cargo muito importante, fez parte disso, e inclusive comprou pessoas para fazerem parte disso. Mas isso é uma questão que a gente debate em outro tema, tomando um café, de forma informal. É outra série que eu também quero indicar, um filme, né? É 12 Anos de Escravidão. Esse filme é muito bom também. Basicamente, ele vai trazer a ideia, o contexto dele é antigamente, né, quando tinha escravatura, um negro que morava com uma família, que tinha sua alforria, que tinha sua carta de liberdade, ele foi chamado para uma proposta de emprego no sul dos Estados Unidos.
Raio, eu não tô conseguindo te ouvir. Perdi a conexão, meu Deus.
Que eu queria indicar uma série, não, um filme da Netflix, que é 12 Anos de Escravidão. Basicamente, ele vai retratar um jovem negro que morava com uma família nos Estados Unidos, na época de escravidão ainda, que eu tô me referindo, e ele era músico, e apareceu um senhor fazendo uma proposta de emprego para ele no sul dos Estados Unidos. E ele ficou entusiasmado com aquilo, que ele era músico, e ele já exerceu o que ele ama. Só que quando ele chegou no sul dos Estados Unidos, ele foi surpreendido com a proposta, que não era nada que ele tinha imaginado que tinha oferecido para ele. Ele acaba sendo vendido como escravo, sendo que ele era um escravo liberto, tinha sua carta de alforria. E basicamente ele passou de escravo de uma família e diversas famílias durante 12 anos. Sofreu dos mais diversos tipos de atrocidade. Quem sabe que o escravo sofria fome, sede, agressões físicas, verbais, morais. Diminuindo cada vez mais o ser humano que existia nele. E no fim, ao fim, ele é libertado novamente e ele volta, ele retoma a paixão dele, que seria a música. É um filme refletido, muito, muito bom para se refletir. É muito triste também. O olho da gente, nós que sabe, passamos isso, não nesse grau. Mas passando isso, o olho enche de água, porque realmente é chocante que a gente vê. Outro filme também que eu queria indicar é Selma, que vai retratar a história do Martin Luther King, que ficou esse ser humano que ficou marcado na história do mundo, com as suas marchas antirracistas, reunindo milhares de pessoas em prol de um movimento só, batalhando todos os dias, as prisões que ele teve, as coações que ele teve, as agressões que ele sofreu durante a trajetória dele. É muito boa também de entender mais ou menos quem foi Martin Luther King e a importância dele, colocar ele no tempo certo da história para poder explicar mais ou menos o que é a importância dele no movimento antirracista. Aí, por fim, tem um filme também, uma série, que é Cara Gente Branca, mais ou menos vai contar a história de duas amigas que estão na universidade e corriqueiramente elas se deparam com o racismo na mais cristalino possível, que é de pessoas ricas, milionárias, que têm dinheiro, e elas que estão lá porque conseguiram um bolso de estudos, e todo dia os episódios retratam o racismo travestido nas suas mais diversas formas, olhares, piadas, insinuações, semblantes, do jeito que a gente vê todos os dias. E também eu vou indicar três livros aqui que eu acho de suma importância, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Basicamente, ele vai falar das práticas diárias para evitar o racismo e como você vai... Eu também que vou indicar é Como Ser Antirracista, do Ibram Kendi. Ele praticamente vai falar sobre as questões raciais e vai explicar, vai fazer um mix, uma mescla de como abominar o racismo e por que não é tão eficiente essa abolição e abominação do racismo na sociedade. Ele traz diversos contextos explicando detalhadamente como se faz determinada situação, como agir em determinada espécie de coisa que acontece para evitar o racismo e ser antirracista, de fato. E o terceiro livro, que é muito bom e é de um escritor que eu gosto muito, que é o Abadias Nascimento, o nome do livro é O Genocídio Brasileiro. Ele vai trazer um relato histórico de como o preconceito racial e a marginalização dos mais pobres resulta na morte de milhares de negros todos os anos. Então, esses três livros eu considero muito bons também. E, por fim, eu vou deixar aqui três autores brasileiros que pregam e disseminam as práticas antirracistas e ensinam e trabalham, se debruçam diariamente sobre isso, que é o Silvio Luiz de Almeida, é muito, muito bom esse autor, o Abadias Neto e uma estrangeira que é Angela Davis. São três nomes que quem gosta de estudar e estuda sobre isso, eu recomendo porque não vai se arrepender.
Eu acho engraçado que você foi falando as indicações, eu fui anotando aqui, muitas são coisas que eu consumo, então eu acho que eu tô, assim, num caminho certo de começar a entender o racismo, né? Colocar no lugar de ouvinte, no lugar de alguém que quer aprender, né? E eu acho que essas ferramentas, hoje em dia, de séries que vêm sendo produzidas, filmes, eles abrem os nossos olhos para muitas questões que... para a gente pode parecer imperceptível, mas que, na verdade, são latentes, né? Railton, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Estamos muito felizes em te receber aqui no Despertador. E eu espero que esse episódio, essa conversa que nós tivemos aqui, ela se perpetue e possa ocupar outros grupos, outras rodas de conversa, porque é um assunto que é necessário ser discutido, é relevante. Agradeço pela sua presença e, numa próxima oportunidade, espero revê-lo novamente aqui. Quero parabenizá-lo também pela atuação que você vem fazendo, não só na advocacia, mas também como uma pessoa que é ativista das causas raciais. O trabalho que você vem fazendo é de extrema importância e relevância. E é isso. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço o convite, né, de fazer parte desse debate, dessa roda de conversa. Sempre bom poder disseminar o conhecimento, que, no meu ponto de vista, conhecimento é algo extremamente importante, é a viga mestre de qualquer pessoa. Não usar o conhecimento como muleta, mas usar ele como um instrumento de vida. Eu queria também agradecer o convite. É sempre muito bom poder participar, interagir com pessoas que querem saber do assunto e detêm o conhecimento, detêm a sede pelo conhecimento sobre isso. Te parabenizar pelo projeto do Despertador. Você sabe que eu te acompanho nas redes sociais, que eu vivo vendo suas coisas, e eu acho muito importante a iniciativa de eu querer, que você teve, né, de querer propagar o conhecimento, disseminar ele para todos, sem exceção. Eu também queria deixar novamente registrado o meu muito obrigado pelo convite. Eu sempre vou ter disponibilidade para falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto, que eu vivo, e a mescla das duas é o que eu me tornei hoje, que eu vou me tornar todos os dias novamente, porque todo dia é um dia novo para a gente aprender, todo dia é um dia novo para a gente querer ser alguém melhor do que ontem. E quem quiser também me seguir também nas redes sociais, é railton_dv. Lá também tem vários assuntos bons, a gente trata de diversas temáticas. Não é fechado para um público só. Quem quiser, quem gosta de direito, quem quer saber dica, pode ir lá. E também, quiser ou tiver algum problema jurídico, também pode entrar em contato comigo como advogado. Eu queria deixar aqui registrado, muito obrigado. E que enquanto houver uma pessoa que lute por essa causa, ela nunca será esquecida.
É verdade, Railton, muito obrigada. Esse foi o podcast Despertador. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de streaming às sextas-feiras e vejo vocês no próximo episódio.
Em razão da pandemia e do isolamento social, os episódios do podcast Despertador são gravados remotamente.